Boa noite, Brasil. Boa noite, internet. Aí, bom dia para você que está na academia, né? Bom dia para você que está tomando seu café da manhã. Boa tarde para você que está do outro lado do mundo, aí também acompanhando o Brasil que deu certo. Estejam todos contemplados com o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estou num cenário um pouco diferente aqui hoje, né? Porque não estou em Santos, estou em São Paulo. Tô num
Olha aí.
cenário diferente aqui, porque daqui a pouco eu vou pro show do Bikini Kill, né? Então a gente teve que fazer a live de outra maneira aqui hoje, mas tá rolando tudo certo aqui. Queria mandar uma boa noite pro chat aqui. Boa noite, Matheus.
Boa noite, Ciro. Boa noite a todas as nossas amigas e amigos espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Hoje nós dois estamos em São Paulo, né? Estamos até próximos uns do outro aqui em regiões. Mas, como sempre, o Brasil que deu certo é o canal mais profissional da internet. A gente, ó, tem show, tem compromisso, tem cirurgia, tem doença. A gente está fazendo live aqui. Não tem essa. Estamos aqui sempre comprometidos com vocês e com o entretenimento. Ciro, ontem o entretenimento ele existiu, né? Ele existiu de certa forma porque tivemos o Brasil do Brasil Show ontem, né? O Brasil do Brasil Show, simplesmente o programa que vai salvar a televisão brasileira aí. A Globo, né? Como sempre, utilizando o Big Brother como laboratório, né, Ciro? Para ver ali quem é que pode fazer um programa ou não, quem é que rende essas coisas. E simplesmente o Brasil do Brasil Show. Então, eu arrisco a dizer, Ciro, que teve mais gasto ontem para a construção do cenário da festa do que todo o dinheiro que a Rede TV gastou no programa novo do Geraldo Luiz aí. Assim, só na festa ontem, para montar o cenário do programa da Beatriz, foi investido mais dinheiro do que o programa do Geraldo Luiz.
Porra, fico feliz em saber disso, Matheus, porque eu preciso admitir uma coisa, né? Vamos aproveitar que estamos no começo da live ainda. Eu tenho que falar o seguinte: eu não vi nada de BBB. Eu tô chateado ainda com o programa, né? Desde terça-feira, o programa de certa forma morreu um pouco para mim, né? Até quem viu, ontem eu fiz um vídeo aqui no canal, o ranking, né? Para quem não viu, depois assista aí, né? É uma forma de protesto aí, uma forma de protesto que eu
O vídeo
encontrei aí.
surpreendente, surpreendente.
Um vídeo
Sim, depois,
surpreendente.
se tivesse saído antes do Oscar, Ciro, acho que poderia ter concorrido no curta ou alguma coisa assim, né? 8 minutos que tira o fôlego de qualquer telespectador.
É isso, né? Me inspirei em grandes nomes do cinema mundial aí, né? Como, por exemplo, Jonathan Glazer, de Zona de Interesse, em David Lynch, até mesmo em Christopher Nolan, né? Por que não aí? Enfim, me inspirei em grandes nomes aí para fazer aquele vídeo de ontem. Porque, sinceramente, o BBB tá cada vez menos me interessando, Matheus. Depois daquele discurso do Tadeu, né, de que esse não é o BBB que nós queremos. Ali foi meio triste, Matheus. Ali eu pensei, cara, esse programa não é para mim. Esse programa não é para mim. Por que que eu vou ficar assistindo isso aqui? Isso aqui. Eu tenho que assistir o BBB? Esse programa não foi feito para mim, velho. Sabe? Ah, o público não quer isso. Pô, fale por você, né, Tadeu? Como não quer isso? Uma palhaçada e tal. Ah, enfim, eu tô um pouco de mal aí do BBB, né? Não tô com alegria nenhuma para assistir, Matheus. Então, hoje você vai ter que me contar o que que aconteceu nessa festa do líder aí, que a gente até uma imagem na tela aí, né?
Eu tô rindo aqui do comentário da Marília Meirinck. Ela falou: vocês falam mal de todo mundo. Marília, um beijo na sua alma aí. A gente não fala mal de todo mundo. Ó, estava aqui elogiando muitas coisas, elogiamos muitas coisas, adoramos viver.
Sabe por
Adoramos
quê? Sabe
viver,
por
né?
que as pessoas como a Marília pensam isso? Porque
Por quê,
hoje
Cê?
o que se oferece na internet, não só na internet, mas na televisão, né? É que é tudo lindo, tudo maravilhoso, né? É tudo, nossa, que legal, né? Ah, filmes do Oscar. Nossa, todos os filmes são lindos. Caramba, que legal, maravilhoso. Não tem crítica nenhuma, ninguém critica nada, caralho. Ninguém fala, pô, isso aqui é uma merda. Esse diretor aqui é um merda, fez um filme ruim. Não existe mais isso. Acabou o pensamento crítico. Porra. Eu não sei, aí eu vejo o BBB falando uma merda dessa, aí eu falo, pô, esse programa não é pra mim, esse programa não é pra mim. É isso, eu continuo revoltado desde terça-feira. Ontem passei o dia
Ciro,
revoltado e hoje continuo.
pô, eu acho que enquanto eu vou falando aí, eu acho que você tem que colocar a nossa clássica imagem da pizzaria bate-papo, né? Que é a pizza sentimento de revolta, né? Uma das imagens mais clássicas aí da história do país. Ciro, é o seguinte, a gente teve a festa do Big Brother ontem, uma festa em homenagem aí à persona de Beatriz, né? Uma pessoa que prefere enxergar as coisas positivas da vida de maneira muito forte, né? Ela enxerga realmente, né? Tudo para ela tá muito bom. Ela está muito feliz dentro do Big Brother. Eu não questiono essa felicidade dentro do programa. Eu acho que até uma felicidade genuína, sabe, Ciro, assim, de estar tá lá. Só que tem hora que cansa, né, rapaziada? Mas assim, nem tudo foi tão ruim na festa de ontem. O que aconteceu? Teve dois fatos marcantes aí da festa, que três, na verdade, né? Três fatos marcantes. A gente teve o Brasil do Brasil Show, que foi uma saída muito interessante da produção do programa, de forçar os participantes da casa de ficarem na festa, né? Pelo menos o maior tempo possível, porque a Globo pegou lá o Kauai e falou assim: ó, vai ter aí o Brasil do Brasil Show e vocês vão ter que participar como calouros, né? Como calouros, aí tanto é que a Lady Ellen dançou, a Giovanna dançou, o Davi cantou, teve um monte de coisa, né? Teve um monte de coisa. Só que assim, era cada momento constrangedor que era legal de acompanhar, assim, sabe? De tão tosco que era. Porque assim, era claramente personagens que estavam se forçando a fazer aquilo contra a vontade deles, assim, saca? Tipo, pô, então essa era a graça. Até, né? Olha essa imagem que tá na tela até agora, né? Pô, a Pitel com um pompom na mão, né? Ali, tipo, que nem da plateia do Silvio Santos, né? Mas olha a cara dela, olha a cara da aliada da Beatriz Alani, né? Tipo assim, cara, uma coisa que é muito fascinante de acompanhar, Ciro, na Alani, isso é uma pessoa que não gosta da Alane falando, hein? Mas é muito fascinante acompanhar a Alane, porque assim, você percebe o enorme esforço que ela faz, Ciro, para acompanhar a Beatriz. Você sente que rola até um esforço, acho que até físico ali. Um esforço físico, tipo assim, porra, de acompanhar isso, de fingir que se importa, de fingir que tá gostando, de ver a amiga dela lá, maluca, dentro do palco. Olha a cara da Alane, gente. Olha a cara da Alane observando a amiga dela sendo a estrela da própria festa, né? É um bagulho assim que, cara, isso é arte. Isso é arte,
Uma
assim.
coisa que me chama a atenção nessa imagem, Matheus, é que a Pitel, justamente a Pitel, né? Ela tá fazendo a cara menos enojada de todas as três ali, né? Pô, tá
Sim.
foda. A Pitel tá meio de boa até, assim, né? Ela só tá com uma cara de, fazendo uma cara de The Office, assim, né?
Tá com a cara tipo, tá, beleza, né? É isso. Mano, olha a cara da Alane, gente. Olha a cara da Beatriz. Da Beatriz, não, perdão, da Isabelle nessa imagem. Tipo assim, a cara, eu acho que a melhor cara é a da Isabelle, né? Ela tá com uma cara tipo assim, mano, alguém peidou aqui. Tá ligado? Tipo assim, alguém peidou, alguém acabou de peidar do meu lado. E é exatamente essa cara, porque elas estavam vendo a Beatriz, mano, maluca no palco. Então, assim, e aí aconteceu outra coisa muito interessante, né, Ciro? Mesmo com o esforço da produção de forçar as pessoas a ficarem na festa, Fernanda Lobo se recusou a participar do Brasil Show. Ela não participou, assim
Olha a cara
como MC,
dela, né?
mano. Assim como MC Bin Laden, né? Os dois falaram que não iam participar, não participaram. Essa é que, infelizmente, a gente não pode botar o um vídeo na tela, gente, mas isso aí é um frame de um vídeo da Fernanda olhando assim, tipo, ela faz uma cara assim, ó. Aí ela faz assim, tipo assim, só observando o que tá acontecendo naquela loucura do palco, né? Ô, Ciro, o Bin Laden, ele justificou que ele não consegue ser falso e, por exemplo, assim, ver que a casa inteira está se odiando e depois fingir que tá lá se amando nas festas. Inclusive, essa foi uma das justificativas dele para não participar do Brasil Show, né? Brasil do Brasil Show. O que que você acha dessa declaração do Bin Laden? O Bin Laden, inclusive, ele teve uma crise de pânico ontem durante a festa. Ele foi para o quarto e foi consolado, ficou lá ouvindo as palavras da Fernanda para tentar acalmar ele. Você acha que essa linha de raciocínio do Bin Laden, ela faz sentido ou ele está muito derrotado?
Olha, só antes de falar sobre o Bin Laden, eu queria comentar sobre esse comentário que eu botei na tela aí da Jussara, né? Que ela falou: a Pitel é a nora que eu queria na vida, pena que meu filho não sabe escolher.
Foda.
Pô, pior é que ela complementou aqui agora no chat, né? Ela falou: meu filho casou com uma mina idêntica à chata da Alane. Finalmente achei um canal para odiar essa menina.
Jussara, um beijo na sua alma. Uma pena que o seu filho tenha um péssimo gosto.
Pô, a Jussara Loba aí, né,
Jussara simplesmente tem como nora Alane, né? Uma espécie de Alane, né? É complicada a vida da Jussara. Jussara, tudo vai dar certo na sua vida.
cara, perdi até o rebolado aqui, né? Mas sobre o MC Bin Laden, então, eu tenho alguns pensamentos sobre isso aí, né, Matheus? O negócio é o seguinte, existem, né, dois tipos de pessoas, vamos colocar dessa forma aí. Pessoas que sabem fingir ser. A gente acabou de falar da Alane, né? Que ela faz um esforço até físico ali para fingir que ela adora a Beatriz do Brás e tal. E pessoas que não sabem fingir direito, né? Ou até tentam, se esforçam e não conseguem. Eu acho que o MC Bin Laden é um pouco desse segundo caso, né? Ele é um cara que não sabe direito como, né, como agir com falsidade ali, né? Falando claro é isso, né? Agir com falsidade. Pô, vou fingir que eu gosto disso. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso daí já passa um pouco do, sabe, do que eu me propus aqui a fazer e tal, né? E assim, o BBB essa semana, né? Eu imagino que chegaram grandes emoções ali para eles. Por conta de tudo que aconteceu, né? O negócio da piscina e tal, aí o recado que o Tadeu deu para eles ali. Enfim, um momento meio tenso ali, eu imagino, pra galera, né? E aí eu acho que o Bin Laden, que já era um cara que já tava meio apagado ultimamente, né? Já tava meio, né? Ele tá meio deprê ali, o Bin Laden, né? Ele tá meio pra baixo e tal, assim.
Ele tá
Então,
muito deprê,
tá, não,
na
tá
verdade.
demais, assim, né? Porque assim. Todos eles ali na casa já sabem que o jogo tá definido, né? A gente fala muito sobre o BBB 21, que ele foi muito divertido e tal. A gente aqui fora sabia que tava definido pra Juliette vencer, né? Mas lá
Sim.
dentro eles não sabiam, porque a Juliette não ia pra paredões, né, e tal. Fazia muito tempo que ela ia, né? Então isso tornava o jogo divertido, né? Não tinha uma certeza ali, né, do que ia acontecer ainda. E só que agora é diferente porque eles têm uma certeza do que aconteceu, do que está acontecendo, né? Então isso é muito prejudicial para o jogo aí. Acho que o Bin Laden é um pouco um reflexo disso aí, né? O Bin Laden ele tá mal porque assim ele fala, cara, eu não vou fingir que eu gosto disso aqui, sabe? É isso. Eu acho que não é tão
Não, assim.
complexo assim a
É, não, eu entendo
explicação.
completamente o que você falou, Ciro, mas assim, você não acha que isso é muito prejudicial para ele? Porque assim, querendo ou não, uma outra coisa que eu ia te perguntar também, mesmo você não tendo visto a festa, só aí você vai poder responder de boa, né? Uma coisa que aconteceu muito na festa de ontem foi que os gnomos, eles praticamente eles ficaram até o final da festa com a justificativa de ficar gerando VT. Eles ficaram lá, né, dançando, fazendo momentos, etc. Para, mesmo que o jogo esteja perdido, para eles ficarem aparecendo, se mostrando, zoando. Vamos dizer assim. Tendo isso como ponto, você não acha que é uma burrice do Bin Laden? Ele não. De certa forma, até que tacar o foda-se, como que a galera tá atacando agora também. Menos a Fernanda, porque a Fernanda é a única que não desistiu claramente.
Então, eu não sei se é burrice, assim, ou é da personalidade da pessoa também, né? Porque é aquilo, cada um é cada um. É, se os participantes do Gnomos, eles estão lá, já sabem que perderam o jogo, e aí eles falam, ah, vamos tacar o foda-se, vamos ficar aqui dançando, fazendo VT e tal. É até uma maneira de debochar da situação essa, né? E é uma maneira de lidar com isso. O Bin Laden já lida de outra maneira, né? Tipo, sei lá, o cara é mais na dele, mais sisudo ali, sei lá, né? Outra maneira de lidar. São maneiras diferentes de lidar. E assim, na real, pelo Bin Laden, cara, beleza, né? Já não vai ganhar o jogo, assim. Mas o que eu acho que é uma pena, Matheus, é o seguinte, é que, porra, mesmo com a produção jogando tão contra o programa, né? A direção do programa jogando contra, né? Como foi na terça-feira, ainda assim os participantes rejeitados, né? Os participantes renegados aí, os participantes do Gnomo, especialmente, eles continuam tentando maneiras de jogar, né? Tipo, os participantes não desistiram assim, totalmente, sabe? A gente vai comentar a situação da mala, né? Que a gente não comentou que aconteceu ontem, mas eu acho que essa situação da mala foi um exemplo meio claro disso, assim, né? Essa situação da mala, cara, quando foi anunciado isso, né? Ah, vamos botar a mala ali para eles e vamos ver quem pega o poder falso, né? O poder que não vale nada. E aí, porra, que merda isso, né? E tal. Mas, cara, a Fernanda e a Pitel pegaram a mala ali, né? Depois de mó cara, né? Tipo, pô, assim, tem uma mala jogada em cima da cama. Eu não prestaria atenção naquilo. Pô, é de alguém. Eu não vou mexer naquilo, né? Pô, aquilo ali pertence a alguém. Depois de muito tempo que se ligaram que era uma coisa que colocaram ali. E elas tornaram aquilo uma coisa divertida. Né? Tipo, ficaram brincando ali com a situação, né? Até com o Bin Laden, quando ele entrou no quarto, ele ficou perguntando, né? Que é isso aí e tal, não sei o quê. Então, assim, o que eu acho é uma pena, né? Que a produção, direção do programa estrague o programa dessa forma, né? Repito o que eu falei aqui no começo da live, cara, é cada vez mais nítido que, porra, esse programa não é pra mim, tá ligado? Não, não é pra mim. Eu não tenho mais alegria em assistir, né? Tipo, gosto de assistir as coisas com alegria, com vontade de ver, né? Não gosto de fazer as coisas sem vontade, sabe? Então, é uma pena, mas eu máximo respeito aí pelas pessoas que insistem em tentar jogar, né? A própria Lady Ellen, né? Que fez aquilo, jogou as coisas do Davi na piscina e tal. Ela falou, pô, vou tentar cavar uma expulsão do cara, tá ligado? E foi lá e fez aquilo, né? Os participantes, eles não são culpados, assim, né? Eu acho que agora, cada vez mais claro a culpa. Tá claro que a culpa é muito mais de quem faz o programa, né?
Não, não, sim, concordo com você, Ciro. Acho que vale até a gente discutir essa questão da mala antes. Mas eu acho que antes da gente entrar nesse assunto, vamos fazer o nosso momento, né? O
Momento.
nosso momento merchan aqui, Ciro.
Vamos
Vamos
lá.
botar aí na tela. Vou fazer uma
Tá na
promoção. Aí
tela.
hoje é quinta-feira, tá calor pra caralho, né, gente? Amanhã saiu a notícia que vai fazer 35 graus em São Paulo. Ou seja, você vai dar 35 graus amanhã, com essa quantidade de cimento que tá aqui, vai estar tá 45, né? Galera, é o seguinte, ó, tá aí na tela uma promoção para vocês, que é uma promoçãozinha de meio de mês para dar uma animada aqui para todo mundo. Quem comprar uma camiseta agora na nossa live, durante a live, vai ganhar um par de meia. Coloquei o link aqui no chat, fixado para vocês clicarem. É qualquer camiseta comprada no nosso site, você ganha um par de meias. Eu faço questão de enviar para vocês um par de meia. Uma camiseta, um par de meia. Matheus, se eu comprar duas camisetas, eu ganho dois pares de meias? Não, aí não. É uma camiseta só, mas se você quiser comprar duas camisetas, três, quatro, ó, não vou reclamar. Então é o seguinte, galera, qualquer camiseta, você vai lá, compra e você ganha um par de meia. Deixa eu ver aqui o que que vocês podem escrever na hora de fechar a compra. Na hora de fechar a compra, tem o campo observação, né? Referência, na verdade, perdão. Tem o campo referência. Escreve aí Ciro revoltado. Ciro tá revoltado, né? Ciro tá revoltado. Escreve Ciro revoltado, que aí eu sei que você veio da live. Mas na verdade, né? Se você comprar agora, eu sei que foi você. Então vai lá, eu mando um par de meias para você. E dependendo da camiseta que você comprar, eu mando um par de meia igual a da camiseta. Se você comprar a camiseta do Sonic Silêncio, eu te mando uma meia Sonic Silêncio. Se você comprar uma Sonic Palavra, eu te mando Sonic Palavra. Se você comprar a do Chameguinho, meia do Chameguinho. Então, galera, vai lá, aproveita essa promoção, porque essa promoção é só durante esta live, tá certo? Ciro, vamos falar agora então da mala misteriosa, né? Para quem não viu, rolou aquele péssimo quadro, né, do
Marcos
Marcos
Veras.
Veras, que ele vai lá, é o invasor do BBB, que ele invade, leva um convidado lá e fica fazendo um monte de merda. Ninguém se importa com isso. Só que finalmente a Rede Globo ela resolveu dar um sentido para esse quadro dentro do jogo, né? Eles deixaram uma mala misteriosa ali dentro da casa, que é o poder falso. Esse poder falso, ele não é nada, ele não te dá nada, né? Só que aí, Ciro, é o seguinte: uma coisa que eu quero comentar com você é que na edição de ontem, para quem assistiu, percebeu que a edição ela deu um enorme destaque para o quarto gnomo. Cara, Davi, Beatriz, etc., apareceram muito pouco mesmo. E os gnomos apareceram bastante. E a mala, ela foi deixada no quarto gnomo. Numa coisa que, se você for analisar, foi bem parcial, né? Foi bem parcial deixar um poder dentro de um dos quartos, né? Ainda mais um quarto que está sofrendo muitas derrotas dentro do jogo. Ô Ciro, mas por que que você acha que a produção fez isso? E se você gostou também dessa parada aí?
Cara, acho que o primeiro motivo pelo qual a produção fez isso é porque, assim, com certeza, colocando ali no quarto gnomo, o resultado ia ser mais divertido, como foi, né? Tipo, foi o que aconteceu, né? Tipo, a parada foi mais divertida. Se tivesse ali nas mãos de Alane, será que ia ter graça? Acho que foi proposital, mas acho que esse é o maior motivo de todos, assim, né? Fala, bom, essa galera, eles sabem, né, como os participantes são, eles sabem quem é mais engraçado, né, quem é assim, quem é assado e tal, enfim. Então, acho que o maior motivo foi esse, foi, pô, a galera ali do Gnomo rende de maneira mais divertida, ainda mais se for uma Fernanda e Pitel, né, que foram quem acharam aí o poder, né, e foi, de fato, foi engraçado, tá ligado? Então, assim, pô, acho que esse destaque que rolou na edição de ontem foi até porque foi uma coisa genuinamente engraçada e divertida, assim, né? É, acho que mais por isso, sim.
E eu acho que, inclusive, Ciro, foi uma coisa que a gente sempre comentou aqui no programa, no programa, né? Na live sobre o programa, é que falta pequenos impulsos para que Fernanda e Pitel elas joguem mais, né? Tipo assim, elas entrem mais, assim, porque eu acho que o Boninho ele deve ter até vibrado que foi as duas que acharam, né? Esse negócio, porque, porra, elas estavam lá tentando abrir a mala, aí o Bin Laden entra no quarto e fala: Ô, o que que vocês estão fazendo, né? Ela, nada, é assunto de menina, né? Estamos falando de menstruação. Aí, ô, o que que é isso? Foi mal, tal, não sei o quê. Aí depois elas vai lá, esconde a mala, a Pitel leva a. Né, a medalhinha para pendurar dentro da despensa do programa para esconder, aí depois ela sai andando, né, como se nada tivesse acontecido. E aí rola o um momento, né, o que que é isso? Ela não. Momento meu, Lucas Galina, né? Sigilo total, né? Só posso falar no domingo, né? Só posso falar no domingo. Então, assim, e esse é o tipo de coisa que realmente falta esses pequenos impulsos. Né, pro programa render. E foi e ainda a gente contou com um golpe de sorte, né, Ciro, que simplesmente a Lady Ellen ela fez questão de entrar no quarto das fadas e falar: "Mano, teve uma votação popular entre Alane e Pitel por causa do jogo do Sincerão e o público escolheu a Pitel para ganhar o poder." A Alane já falou que ela só vai sossegar a cabeça no domingo.
Poder supremo, né?
Não, tipo assim, comeu a mente da mina, Ciro. Comeu a mente da mina, assim, com uma bobagem. Uma bobagem. E eu adorei isso. Eu adorei isso. Mas assim, Ciro, aí eu quero te fazer uma pergunta. Você falou que o poder foi deixado. O poder, né? A mala foi deixada no quarto gnomo com a esperança de render VT, render momentos, etc, né? Mas você não acha, Ciro, que depois de tudo que aconteceu na terça-feira, né, segunda e terça, quando o Tadeu anunciar que aquilo não foi merda nenhuma, foi só para sacanear eles, você não acha que vai rolar ainda mais um sentimento de revolta? Tipo assim, mano, agora definitivamente a produção tá tirando uma com a nossa cara?
Eu acho muito difícil tá rolar.
Opa,
Peraí, peraí. Ainda estou com um pouco de
opa, opa.
pneumonia, galera, tá? Ainda não recuperei completamente. Eu acho que mais do que já tá o sentimento de revolta, não vai rolar. Eu acho que acho que já chegou num ponto que eles estão assim. Eles já tacaram foda-se, né? Ontem ficaram lá, vamos ficar zoando na festa, fazendo VT, né? Eu acho que chegou num ponto disso, assim. Eu acho que eles têm que debochar mesmo. Tem que debochar do programa, sabe? Eu acho que é uma maneira de combater isso. É uma maneira legal até, né? É uma saída aí, né? Se o MC Bin Laden não consegue, pô, pelo menos a Pitel aí, a Lady Ellen e tal, outros participantes conseguem, né? Então, eu não sei. Eu não sei se vai mudar tanto, assim, não, já o sentimento que eles já estão. Até porque a Pitel já desconfia que não vale nada aquilo, né? Ela já. Na conversa ali com a Fernanda, eles já falaram, né? Acho que é só trollagem, né? É só gastagem aí. Só estão gastando com a gente.
É, não, eu tô falando isso, cara, porque é que é muito foda, né, Ciro? Assim, depois que a Lady Ellen ela chega e ela fala que ela teve o aval da produção para fazer o que ela fez, os gnomos acolhem, os gnomos eles sabem que eles não vão ganhar o programa. E aí, depois de tudo isso, ainda os caras deixam um poder no quarto deles, um poder que não existe. Eu, se tivesse lá dentro da casa, mesmo assim, que nem você falou, né? A Pitel, ela realmente, ela falou, porra, não, deve ser falso. Mas assim, cara, eu ainda acho que rolaria eu ficaria muito puto. Eu ficaria muito puto, tipo assim, porque eu acho que isso foi uma tiração de onda muito foda por parte do Boninho, assim, sabe? Vamos fazer esses caras de trouxa mesmo. Eu não sei, eu tenho essa opinião ainda.
Eu acho que pior do que já ter acontecido aí, muito difícil, Matheus. Acho que já tá bem. Já desandou bastante, sabe? Já tá bem. Já tá tudo bem merda, né? Vamos falar real aqui. Ô, Matheus, vou mandar alguns abraços aí pra galera mandando superchat aqui. Galera empolgada em plena quinta-feira aqui, né? Mandar um abraço pro Lucas Coletti aqui, que mandou: o casal Cunhete está quase acontecendo, hein? É
Eita.
o Alegrete e Cunhã.
Pesado.
Você acha que essa semana rola ainda esse casal, Matheus, ou não, hein?
Cara, eu acho que até o final do programa vai rolar, hein, Ciro?
Até o final do programa tem o quê? Ainda mais uns 30 dias aí, um pouquinho mais.
Eu acho que, cara, tava rolando muita tensão ontem durante a festa entre os dois, assim, e tal. A Lady Ellen tava brincando de repórter ontem durante a festa, ela entrevistou os dois, aí, sabe assim, os dois vão falando, assim, deixando, falando, ah, não, vamos ver o que vem por aí e tal. Eu acho que vai rolar ainda, Ciro. Eu acho que vai rolar esse casal aí. Ou aqui fora, né? Você viu a harmonização facial que a Denisiane fez, Ciro?
Acabei vendo, né? Acabei vendo.
Ela virou a Cunhã, né?
A cunhanização facial, né? Que ela fez aí.
Talvez para facilitar a vida aí do Alegrete quando sair, né? Olhe para mim, né? E lembre de Cunhã, né? Então, assim, cara, eu acho que vai rolar, sendo muito sincero.
Ó, queria mandar um grande beijo pra Lilian aqui, né? Que ela se desculpou aí pela live passada, né? Tomou um Zolpidem pra dormir e fiquei doidona querendo saber quem faria o Rodriguinho no sigilo. Lilian, acho que você pode tratar esse assunto aí na terapia, hein? Pra saber quem
Sim.
faria o Rodriguinho no sigilo.
Sim, pô, muito importante fazer terapia
Muito
aí.
importante.
Ainda mais nesse caso.
Muito importante, muito importante. Já tratei várias vezes, inclusive na minha, né? Tipo, sobre o Rodriguinho,
Sobre o
tá?
Rodriguinho, sobre o Rodriguinho.
Mônica Kuznick aqui. Ciro, por que não passou para tomar café no Matheus? Beijos de Nova York. Pô, Mônica, é que o negócio é o seguinte, né? São Paulo, não sei se você já esteve aqui, né? É uma
Pão
cidade,
cu.
é uma correria o tempo inteiro. Então, assim, eu saí de Santos, né? Tipo assim, Santos, teoricamente, é 1 hora de distância de São Paulo. É rapidinho, né, que você chega. Só que você tem que pegar o trânsito de dentro da cidade, né? É 1 hora na estrada, né? Mas dentro da cidade, você, né, entra ali, vai pra lá e tal, não sei o quê. Dependendo de onde você vai, você, né, pega umas 1, 2 horas de trânsito também aí. Então, assim, eu vim pra cá. O que tá me dando tempo de fazer é fazer essa live. Eu cheguei aqui, ó, montei as coisas 20 minutos antes da live começar, foi tudo rapidão assim. E acabando a live eu vou pro show, né? Como eu falei aqui no começo, vou pro show do Bikini Kill. Então não dá tempo, não dá tempo, né? Mas em breve um café aí com o Matheus, né?
Vai rolar, vem aí, hein? Vem aí.
É isto. Um beijo, Mônica. Chico Machado Pereira. Bia jogada em cima da TV é mais Coringa do que o Coringa entrando na geladeira no filme do Coringa. Bia jogada em cima da TV foi uma cena que aconteceu ontem, é isso?
Foi uma cena que aconteceu na festa, Ciro. Ela começou a chorar em cima de um. Em cima de uma televisão cenográfica que estava ali, né? Ela abraçou a TV e começou a chorar, falou que é o sonho dela apresentar um programa, etc. Foi muito brega.
Caralho, velho. Essa imagem representou muito o que é o Brasil, assim, socialmente, né? Uma representação social do Brasil.
Pô, não, hoje ela soltou uma frase que foi. Ela falou que o sonho dela era andar o tempo inteiro com um microfone de lapela. E que no BBB ela atingiu esse sonho. Foda.
Vitor Torres aqui, ó, descendo a serra e acompanhando mais uma live nada constrangedora do Brasil que deu certo. Um abraço, Ciro e Matheus. Um
Um
abraço aí
abraço.
pro Vitor também, né? Vou descer a serra, só que só mais tarde, né? Só depois do show aí que eu vou fazer esse movimento.
Vai voltar hoje já, Ciro?
Vou voltar hoje. Eu gosto de dormir na minha cama, né? Eu gosto de dormir
No conforto do lar.
no conforto do lar, exatamente. É, Vitor Henrique aqui, Marília está equivocada. Nunca vi vocês falarem mal da Márcia Fu. É verdade, né?
Exato,
A
pô.
Marília que falou que a gente só fala mal de tudo aqui. A gente nunca falou mal da Márcia Fu. Tem vários outros personagens aí também,
A
né?
gente nunca falou mal do Gugu também.
Exato.
Então, pô.
Desafio vocês a acharem a gente falando mal do Gugu. A Lilian aqui mandou mais um superchat, ó. Hoje ela tá consciente, né, que o público Brasil que deu certo e o Brasil do Brasil anseiam por mais uma live com o Jean Massumi.
A gente odeia o Big Brother agora, o Jean Massumi nunca mais vai voltar no canal nesse ano.
É verdade. Só se for pra fazer uma live em silêncio, 3 horas em silêncio, apenas bebendo uísque, assim.
Pô, seria um grande conceito.
Caralho, pô, seria uma live muito. Porra, acabei de ter uma ideia muito foda pra uma live, né? Tipo, 3 horas sentado com o Jean Massumi, tipo assim, só bebendo uísque, olhando um pra cara do outro, assim. O Fernando dos Santos comentou aqui, Matheus. Valeu, superchat. Aí, Fernando, a descrição que o Matheus fez da festa me pareceu uma espécie de programa Cláudio Ricardo do Hermes e Renato de baixo custo. Foi
Pô,
tipo
incrível.
isso?
E foi tipo isso. Foi um programa da Rede TV, né, Ciro? Que é o que é a mesma coisa, né?
Eu perdi alguma coisa? Você acha que eu deveria ter assistido?
Não, a única coisa que eu recomendo você ver realmente foi o show de talentos, né? O show de talentos foi muito foda. O resto deixa pra lá.
Alô, Ibaú e Vô no show de talentos? Qual foi o talento dela?
A Loba se recusou a participar do show de talentos. Ela foi muito loba nesse sentido. Ela falou: não vou fazer esse tipo de coisa.
Porra, triste. Lucas Coletti aqui mandou, ó, fã-clube de Jussara Loba e odiadores da Kulani. O Luan mandou um superchat aqui para dizer, só para deixar o Ciro mais puto, ontem passou uma chamada para o BBB mostrando Lady jogando as roupas na piscina com Tadeu falando logo após, esse é o nosso BBB. Então, isso que eu não entendo, né? A gente comentou na outra live, porque assim, pô, pra mostrar essa imagem no VT do programa, aí é legal, aí eles gostam, né? Aí tá tudo bem, né? Pra mostrar que tem confusão, né? Que tem desentendimento. Agora, porra, agora não, esse não é o BBB que a gente quer.
Vale falar, Ciro, que a edição de ontem não, de anteontem, perdão, de terça-feira do programa foi a maior audiência do ano do BBB e na terça-feira a audiência ela foi maior do que todos os episódios ou capítulos do BBB 23. Porque todo mundo estava ansioso para acompanhar os desdobramentos da jogada de roupa na piscina, Ciro. E aí a Rede Globo me fez isso.
Porra, lamentável, né? Lamentável. Tô triste com
Triste.
tudo isso. Pô,
Triste.
a nossa grande Jussara aqui, ela é de Niterói, velho. Ela tá comentando aqui no chat que dia 26 de abril tem show do Rei aí, né? Show do Roberto Carlos. Falou, Niterói é tudo de bom. Tô vendo que tá rolando um papo. Pô, engraçado. Ontem, Matheus, eu tava assistindo o programa Sem Censura, né? Um programa que eu, pô, tô muito fã, né? Com a Cissa Guimarães aí. E é na TV Brasil que passa. E aí, logo que acabou o programa, começou aquele. O Brasil do Brasil, não. O Brasil visto de cima, né? Que é aquele programa que eles filmam várias cidades do Brasil e comentam sobre elas. E aí, a cidade era Niterói, né? Eles estavam falando sobre Niterói. Mostrou o museu lá do Niemeyer, né? O MAC, né? Aquela bela construção ali e tal, ponte Rio-Niterói, não sei o quê. Só faltou mostrar a Casa da Loba, né? A Casa da Loba aí. Tem mais alguém que é de Niterói nesse BBB, não tem? A Lady Ellen? Não
Não, a Lady
sei.
Ellen é de São Gonçalo.
Que é
A Lady
perto ali, né? Acho que
é região.
é região. Mas enfim, um abraço para Niterói aí, né? Grande Niterói.
Grande
Cláudia
abraço para Niterói.
Arraia aqui mandando superchat, ó. A Fernanda conseguiu fingir melhor que a Alane. Cláudia, o problema é que a Fernanda ela não tá tentando fingir, na verdade, né? A Fernanda,
Não.
ela. Tem uma parada, Matheus, que me intriga. Eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você acha que a Beatriz ela sabe o significado de falsa? Porque ela fica chamando a Fernanda de falsa o tempo inteiro, né? Quando ela fez aquele VTzinho lá, ah, a falsa, tal, não sei o quê. Pô, a Fernanda é o oposto de falsa. Ela nunca fingiu gostar daquela galera, tá ligado? Tipo assim, ela seria falsa se ela agisse com falsidade ali, né? Ah, não, eu
Em
gosto, finge que gosta, assim, né?
nenhum momento ela demonstrou, né, gostar daquelas pessoas,
Ah, então,
né?
cara, é impressionante, né?
Então, é que, Ciro, quando é a famosa frase, né? Quando você pega ranço de uma pessoa, é muito complicado, né, você desfazer isso. Então, assim, porra, ela xinga a Fernanda do que ela pode xingar, né? Xinga de falsa, mas assim, é o que você está falando realmente. Será que falsa é o melhor xingamento que a Fernanda possa receber nesse momento? Imagino que não. Você pode chamar a Fernanda de prepotente, a Fernanda de arrogante, a Fernanda de, sei lá, a pessoa ruim, né? Se você quiser falar assim, eu acho que seria julgamentos, não, perdão, acho que seriam xingamentos mais justos, né? Mas realmente xingar de falso, acho que mostra aí
Uma
uma
falta de
falta de.
conhecimento sobre a palavra, né?
É uma falta de criatividade, na verdade, que eu ia falar, para usar um termo mais educado por parte da Beatriz, né? Mas é isso, né? É isso que tem, assim, porque esse é o tipo de pessoa que a gente já percebeu, né, dentro do programa, que é aquele tipo de pessoa que gosta de elogiar tudo, que, tipo, é deslumbrada, que vê ali o BBB, tipo, cara, beleza. Realmente, o BBB, ele é uma grande oportunidade na vida, né, de qualquer pessoa que tá ali dentro. Mas ela não consegue enxergar, por exemplo, algumas falhas existentes ali claramente dentro do programa, porque ela tá deslumbrada, né? Mas tudo bem, né? A gente sabe que ela vai ficar, sei lá, em segundo ou em terceiro lugar, então para ela tá tudo certo.
Ai, ai, eu tô rindo do comentário da Jussara aqui, né? Que ela falou: vou pra hidroginástica agora fazer campanha contra a Alane.
Não vou mais perder uma live. Jussara, grande abraço para você aí. Conte sempre conosco. É sempre muito bom contar com um público mais 50 aqui no nosso canal. É sempre, sempre uma enorme alegria aí. Ciro, João Henrique Santos falou: ó, aproveite o show do Biquíni Cavadão, Ciro.
Pô,
Mandou aí
muito
pra você
foda, né?
aproveitar o.
O pior é que eu nunca vi um show do Biquíni Cavadão, ó. Gostaria de ver um dia. Mas aí teria que
Pô.
ser tipo de graça, né? Show aniversário da cidade de Santos, né? Na praia de graça, que nem foi o do Jota Quest esse ano. Aí bota um Biquíni Cavadão lá. Aí eu iria. Né? Sei lá.
Justíssimo.
Ou se o Bruno, né? O Bruno vocalista do Biquíni Cavadão me convidasse pessoalmente, aí eu iria.
Te mandasse um zap, né, Ciro?
Exato.
Ó, Cirão, Cirão, cola aqui, né? Estamos fazendo. Fala um lugar, uma casa, um lugar famoso de show aí em Santos, Ciro.
Aí em Santos não, aqui em São Paulo eu estou agora, né?
Lá em
Pode
Santos,
ser
lá em Santos.
no Arena Club, velho.
Cirão, tô aqui no Arena Club, deixei o seu nome na porta, né? Só aparecer, só. Fica aí o recado pro Biquíni Cavadão. Fausto Tonino falou: assisti o top participantes do BBB inteiro. Desfrutei o som do silêncio. Fui ouvir a versão do Disturbed desta música após o vídeo e senti raiva e emoção. De resto, comentei muito no vídeo do Tadeu. Quem leu sabe minha opinião. Fausto está muito revoltado também. Arthur Ambrosim mandou dois superchats. No primeiro, ele falou: galera, qual a análise de vocês para essa jogada de toalha dos gnomos? É pelas cagadas da direção? Sinto que tem uma certa depressão de millennial da galera também. Arthur, eu vou ser muito sincero com você, que eu consigo entender eles jogarem a toalha. Porque assim, você estar vivendo aquele momento deve ser realmente muito depressivo. Só que assim, o que me incomoda também, Ciro, Arthur e companhia limitada que está aqui com a gente, é que assim, se você sabe que você perdeu o programa, o BBB ele oferece muitas oportunidades para você aparecer, para você fazer coisas, para você continuar sendo lembrado. Pegando exemplos recentes, cara, a Kerline, gente, ela foi a primeira eliminada da edição dela e até hoje ela é lembrada. Sabe? No 21, cara, 3 anos atrás. A Boca Rosa, ela ficou famosa, mais famosa, né? Por conta da edição 20. Sabe? Então, assim,
Gil do
pô, a gente
Vigor, né?
lembra. Gil do Vigor, Fred Nicásio, Kaysar, Ana
Fiuk,
Clara.
né?
Fiuk, eu tô pegando participantes um pouco mais recentes, né? Então, assim, o BBB,
Quem
ele
era
te
Fiuk
abre
antes do
portas.
BBB, né? Quem era Fiuk antes do BBB?
Ele era apenas o filho do Fábio Júnior. Entendeu? Pô, quem era Kerline? Não era ninguém. A Boca Rosa era a namorada do Fred Desimpedidos, né? Então, nem era, né, na verdade, na época, né? Ela era a namorada do cara do Melim. Do Melim, né? Então,
A de
assim.
bala,
A de bala, tal. Então, assim, Arthur, como é que fala? Ô, meu Deus, esqueci o
Arthur
nome dele,
Piccoli.
caralho. Arthur Piccoli, eu ia falar Arthur Aguiar, né? O Arthur Aguiar ninguém se importa. Então, assim, o Paulo André. Então, o BBB, ele oferece muitas oportunidades. Então, o que me incomoda nessa galera é literalmente jogar a toalha completamente e não aproveitar o programa. Você sente isso também, Ciro, ou você acha que eles estão certos?
Não, então, eu acho que é o que eu falei de novo aqui, né? É uma cagada maior da produção e direção do programa, né? Eu acho que, pô, quando você tem um direcionamento muito pesado aí, com vários paredões que participantes ali voltaram já e tal, já tá muito claro quem são os favoritos, e a produção do programa continua jogando dessa maneira, eu acho que rola um sentimento
De
até
desânimo.
natural de desânimo, sim, né? Eu acho que é natural a galera ficar desse jeito, né? Mas eu acho que agora tá passando um pouco isso e eles já vão entrar numa fase meio da galhofa, assim, sabe? Do deboche mesmo, do vamos zoar, que se foda tudo, assim, né? Eu acho que vai dar a volta isso aí agora, né? Espero, pelo menos, também, né?
Então, que eu acho que é isso que eles têm que fazer. Eu lá, eu realmente, eu estaria muito revoltado, mas assim, se fosse para permanecer no programa, o que que eu posso fazer para tornar o programa mais legal para mim? Né? Pô, querendo ou não, né, Ciro? A gente teve no BBB 20 uma belíssima amizade entre Felipe Prior e Babu. Agora a gente tem aí a Pitel e a Fernanda. Tem a Fernanda e o Bin Laden. Sabe? Assim, ah, esses caras já ganharam, meu povo. O que a gente pode fazer aqui, sabe? Sei lá, a Giovanna e a Raquel podem fazer alguma coisa. Eu acho que falta essa inteligência nessa galera, saca? Fazer uns VT, tipo assim, que nem eu falei, na festa de ontem, eles aproveitaram bastante para fazer muito VT, né? Eles aproveitaram para fazer um monte de VT. E eu acho que é isso que eles têm que fazer, de zoar na prova, fazer uns negócios, sabe? Gerar VT, fazer uns negócios para o público falar: pô, meu, esses caras são legais. Esses caras são legais. E eu sinto muita falta disso neles. Essa inteligência, sabe?
Sim. Porque é isso, né? Se todo mundo tivesse ignorado o Davi desde o começo, né, a história talvez fosse outra. Mas agora já é um pouco tarde aí pra, né, ter esse pensamento aí, a galera, né? Porque é isso, o BBB ele é definido em pouco tempo, sim. Em um mês já existe um favorito, né? Já É meio ruim isso. Eu não gosto disso, né? Acho que se fosse um programa sem votação do público, seria melhor, né? Quando já tem um favorito e chega um momento ali que a pessoa não precisa fazer mais nada para ganhar, é meio ruim, né? Tipo, porque aí isso também tira o incentivo das outras de se esforçarem. Mas
Sim.
é assim que é o formato, então a gente só aceita, né?
Não, exato, Ciro. E outra coisa que me incomoda também é o fato que eu acho que essa galera, elas, os gnomos, no caso, né? Eles entraram tanto para ganhar o BBB, assim, em questão de jogo, que eles não se ligam nessas oportunidades, vamos dizer assim, midiáticas, né? Que o BBB oferece. A Fernanda, por exemplo, ela não tem noção nenhuma disso, né? E a Pitel também. E o Bin Laden, que teoricamente é uma celebridade, ele tá em depressão. Então aí complica muito a vida da galera, né? E aí o nosso querido Arthur Ambrosinho falou: Pitel e Nanda são tão fodas que deram sentido a uma brincadeira que já seria merda em condições normais. Ainda mais depois de a produção fazer o que fez. Vitor Henrique falou: os gnomos estão seguindo o conselho do Leifert. Vive o programa e que se dane o resultado final. E o Vitor Henrique mandou mais dois comentários aqui. Peraí que atualizou essa merda aqui, eu perdi. Achei. O Vitor Henrique falou: poder supremo ou poder absoluto. E Vitor Henrique também falou: Pitel falou que não deve ser nada o poder da mala. Aí ele só complementou o que a gente falou. Fausto também mandou outro superchat: BBB definitivamente não é para mim. Os diretores são todo pau no cu manipulando tudo. Thiago escrevia seus textos, Tadeu não. Tem roteiristas lá. Se ele não escreveu aquele esporro, ele passou o texto da pior forma possível. Ciro, eu tô sentindo que o Fausto tá mais revoltado que você, hein? Você não acha?
Eu acho, com razão, inclusive, né? Com razão. Pô, é quinta-feira, 7 horas da noite, né? Quer dizer, quase 8 horas da noite já. E a revolta continua, né? Por uma coisa que aconteceu na terça à noite. E amanhã vai continuar. Amanhã tem live com o Juninho aqui no canal, hein, galera? Lembrando, né? A gente nem avisou hoje, mas amanhã Juninho estará aqui no canal e continuará a revolta. Juninho, se você estiver vendo a live agora, se prepara. Porque amanhã a revolta não acaba, mas pelo menos teremos Juninho aqui pra gente poder desabafar junto com ele, né, Matheus? Eu tô até feliz que pelo menos amanhã teremos Juninho para dar uma oxigenada aí, porque, pô, tá foda, tá difícil, viu?
Pobre Juninho, né? Veio na pior semana possível, ainda mais no nosso canal, né? Um canal que não tá nem aí pra rede esgoto de televisão. Ó, Cláudia Raia, eu sinceramente não vi como tirar de trouxa a situação do poder falso, né? Foi mais tempo de tela com eles sendo engraçados, saindo do quarto e comendo a mente das fadas. Será que eu que tô sendo trouxa? Eu não vi de forma tão negativa. Ô, Cláudio, eu concordo com o que você está falando, mas aqui eu acho que ainda tem esse lado aí realmente do tipo, puta que pariu, né, velho? A gente ouviu o maior esporro do caralho aí, a lei se fudeu, a gente perdeu uma pessoa e ainda por cima os caras vão lá e dão um poder pra gente que não é nada, né? Rolar uma revolta pode rolar. Matias Truco, sou de São Gonçalo e queria um dia esbarrar com a lei, com a Loba e a Leide também. Melhor filme, o Kill Bill. Que isso, gente? Que é isso? Ó, Eduardo Gonçalves da Rosa, Ciro fazendo live dos porões da mansão do Boninho. Que isso, Eduardo? É só o cenário de São Paulo, só. Tem até uma pintura, porra, aí, uma pintura bonita na parede aí. E o meu
Exato.
aqui, que é um monte de tijolo aqui atrás de mim.
Pô,
Ó.
inclusive quem é das antigas no canal lembra aqui desse cenário, hein? Quem tá aqui há 3, 4 anos, pelo menos deve lembrar aí, hein?
Exato, cenário de São Paulo, cenário de São Paulo. Cláudia Raia mandou aqui, ó. Bia chamar a Fernanda de falsa com a Alane do lado, quase se cagando de tanto forçar a amizade. Essa criança não tem três neurônios funcionando direito. É, Cláudia, é complicado, né? Pierre Botero, BBB é a melhor chance de alguém ficar famoso por fazer macarrão sabor ralo de pia. Falando do Davi aí, né? E do Fiuk também. Vitor Henrique, na verdade, todo mundo deveria fazer a fase da galhofa, até o Davi, justamente porque ele sabe que ganhou. Ô, Ciro, aproveitar esse comentário do Vitor aqui. Você acha que o Davi ele tem noção de que ele ganhou o programa? Ou não?
Sim. Ele, pô, tá claro, ele olha pra câmera toda hora, assim, né? Ele tem total consciência do que ele tá fazendo, 100% do tempo, sim. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É o que eu falei na outra live, né? Naquela briga que ele teve com a Lady Ellen, ele ficou falando pra ela, ah, você não cria nada aqui e tal, né? Ele sabe que quem vai bem é quem cria coisa, né? O cara criou várias coisas ali, né? Pô, nisso daí o cara foi craque, tá ligado? É, então, eu acho que. Não, ele tem. Ele sabe que ele tá bem, pô. O cara, né? Voltou de um monte de paredão aí já e tal, né?
E gostei muito que Davi, que não sabe quem é Juliene, né, citou ontem a famosa, eu ia falar obra, a famosa prova em que Ana Clara ficou 44 horas disputando ali no BBB 18, né? Cai quem quer, né, gente? Cai quem quer.
Cai quem quer.
É, Ivanir PB,
Não, não, esse otário aí eu já bloqueei, velho. Vai se fuder, filha da puta aí, velho, mandando mensagem merda aí, tá ligado, velho?
Eu não tinha lido a mensagem. Agora que eu bati o olho, eu vi. Então, Ivanir, vai se fuder.
É, vai
Ó,
tomar no cu, porra.
Paulo.
Obrigado pelo superchat aí, tomou um belo de um bloco aí agora, velho.
Boa,
Pra
Ciro.
deixar de ser otário, né?
Paulo Henrique Lima Gomes falou: cenário que nasceu a semana. Ah, cenário que nasceu a semana do participante. Eu não tinha entendido, ó. O Paulo é das antigas,
É
hein? O
aqui, ó.
Paulo,
Foi aqui.
esse comentário foi realmente aí de quem acompanha a gente faz tempo, hein, Ciro?
BBB 20, né? BBB 20. Quem tava aí no BBB 20 lembra bem, hein?
É verdade. Bom comentário. Bom comentário. Ciro, põe aí na tela de novo a nossa promoção aí da nossa live de hoje aí, promoção exclusiva pra galera da live. Ó, quem comprar qualquer camiseta no nosso site agora, qualquer camiseta, você ganha um par de meia. Qualquer camiseta, eu vou lá e te mando um par de meia. Só clicar que no link que está aí fixado no chat, né? Então assim, ó, clicou no link, escolhe a camiseta, efetua o pagamento. Semana que vem, quando eu for enviar a sua encomenda, tu vai ganhar um par de meia de brinde. E é o seguinte. Toda a galera que compra aqui no canal ganha o brinde, porque brinde é coisa séria. É coisa séria. Então é o seguinte: aproveite agora, porque promoção assim não é toda hora que aparece. Tá certo? Ciro, recomende uma camiseta para o pessoal comprar aí.
Pô, a camiseta do Brasil que deu certo, né? A camiseta do logo do Brasil que deu certo, velho.
A camiseta do Brasil que
Pô,
deu certo, que se não.
inclusive,
Pode
eu
falar.
não sei onde é que tá a minha, velho. Eu tenho procurado ela ultimamente, ela se perdeu. Eu não sei onde é que tá. Matheus vai precisar me mandar uma nova aí, velho, porque.
Eu envio.
Mano, eu tô a
Eu
maior
envio porque
cara procurando, eu não sei o que aconteceu, velho.
eu preciso te enviar a camiseta do Benedito também, Ciro. Preciso enviar a camiseta do Benedito, Rui Barbosa. Aí
Ó, Tati
eu te
Lafraia comentou
mando.
aqui, não fui eu que peguei, hein?
Olha aí. Preciso te mandar a camiseta aí. Ó, inclusive, por favor, comprem a camiseta do Brasil que deu certo. Só tem a P e a M, só. Que eu preciso que acabe mais tamanho para eu poder repor. E se alguém comprar o tamanho P da camiseta Um Maluco no Pedaço, eu vou mandar dois pares de meia. Sim. Vai ter que comprar o tamanho P da camiseta do Maluco no Pedaço, porque só tem uma unidade. Uma unidade. E se alguém comprar a P, eu reponho o tamanho P, o tamanho G e o tamanho GG. Então, assim, quem comprar a camiseta P do Maluco no Pedaço, agora eu envio dois pares de meia. De tão agradecido que eu vou ficar. Tá certo? Então, corre aí, mas é só do Maluco no Pedaço. Se comprar a M também, eu não vou reclamar. Ciro, hoje tem a prova do líder. Hoje tem a prova do líder, já vamos se encaminhar aqui também um pouquinho para o final da live, porque você tem que ir para o show, né? Então, assim, Ciro, hoje tem a prova do líder. Aparentemente não será uma prova de resistência, tá? E o que que o senhor espera da prova e qual que é o melhor cenário para essa semana de BBB aí? Quem deve ganhar? O que que você espera? E o que que você acha que a Rede Globo vai inventar aí nessa semana?
Pô, acho que o MC Bin Laden tem que ganhar, né? Pra ver se o cara sai um pouco da depressão aí. Tá difícil ali, né? Mas eu acho que, pô. Mas falando sério, acho que o Bin Laden ganhando seria interessante, né? Porque acho que de repente ele até ganharia um novo motivo aí pra entrar pro jogo, né? Um novo motivo pra viver ali, né? Tá faltando um pouco isso, né? Mas do jeito que o cara tá, eu acho difícil ele ganhar a prova do líder, né? Sei que seja uma prova de sorte, né? Alguma coisa do tipo aí. Mas, porra. Ou Lady Ellen, né? Lady Ellen líder seria interessante também, hein, Matheus?
Pô, seria muito interessante. Ó, gol do Corinthians aí agora, rapaziada. Ó. Gol do Corinthians, estamos avançando na Copa do Brasil aí, por enquanto. Mas não vamos comemorar, né? Porque o Corinthians é um lixo.
Contra quem que é?
Mas eu. Contra o São Bernardo, né? O time que a gente perdeu no Campeonato Paulista. Ciro, eu concordo com você. Eu acho que realmente acho que o melhor líder do programa seria o Bin Laden. Eu acho que o Bin Laden, nesse momento, ele precisa de um ânimo, ele precisa animar. E a casa, os gnomos, eles precisam se organizar de alguma forma para colocar três fadas ali no paredão para eles voltarem a sentir medo, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa, mas obviamente não vai acontecer nada disso que a gente está falando. A Alane será a líder, né? O Anjo será o Davi, e aí vai acontecer as maiores desgraças possíveis nesse programa, né? Mas eu gostaria muito de MC Bin Laden ou até a Pitel como líder das semanas. Mas, Ciro, sem enrolação aí, o senhor tem um show, né, para prestigiar, para poder curtir, vai curtir o Bikini Kill aí, para, enfim, né, curtir a vida aí nesse calorzão de São Paulo. Quais são as suas considerações finais, meu querido?
Ó, só antes de mandar um abraço aqui pra galera que empolgou e mandou mais alguns superchats aqui no final, Matheus. A Fix Júlia aqui, né, falou: essa câmera do
Opa!
Ciro é tão boa que parece que ele tá na minha frente aqui em casa. Porra, aí,
Caralho!
cada dia melhorando aqui, hein? Aguardem porque vai melhorar ainda mais aqui as qualidades das lives, estamos empolgados. É, Caio Batagelo falou: o Ciro Matheus, Nego Di disse ontem no podcast do Ed Run que é tudo manipulado e chamou o Boninho de cu de cachorro. O que acham sobre isso? É, putz, deixa ele falar o que ele quiser.
Cu de cachorro é foda.
Até, enfim, né? Porra, opinião de Nego Di em 2024 também, porra, né? Aí eu vou deixar passar. Paulo Emílio aqui, ó. Obrigado, Ciro. Não conhecia a Bikini Kill. Curtindo o som aqui como se fosse uma trilha sonora da live.
Olha aí.
Bikini Kill é só pra quem tem idade, assim, né? Como eu, que curte essas bandas aí dos anos 90, né? E tal. Então, é isso, né? Sou uma pessoa que já, enfim, já viveu bastante, né? Já viveu bastante. Ó, o Elton Gouveia comentou aqui, Matheus, tatuem com a produção. Fiz uma braba ontem, velho.
Pô, o Elton Gouveia já é a terceira ou a segunda tatuagem que ele fez aqui com a produção? Foi a segunda ou a terceira? É a terceira, a produção confirmou. Tatue com a produção do programa. Entre no Instagram, arroba Bianca Monchão, e agendem aí uma tatuagem com ela, que ela é fera. O Elton, ele tatuou aquela famosa. O famoso desenho do Chaves, né? Do pão com ovo, que é o
Sanduíche de
pão.
ovo, né?
Sanduíche de ovo, né? Ele tatuou aí. Ó, Danielle Beckman. A camiseta com o logo do Brasil que deu certo fez o maior sucesso, quase o maior sucesso aqui na Califórnia. Sempre me param para perguntar se é do Beavis and Butthead. Olha aí, né? Olha aí,
Foda,
Danielle.
foda, muito foda, velho.
Ó, a produção me corrigiu novamente aqui, falando que, na verdade, o Elton tatuou quatro vezes, quatro tatuagens já. E o jurídico Fernando Abande mandou aqui. Peraí que tá. Comprei pelo celular, esqueci da referência, Matheus. Jurídico, regras, elas são feitas para serem cumpridas. Se a gente vive numa sociedade sem regra e sem lei, não resta mais nada na nossa vida. Se você esqueceu de colocar, Só posso lamentar.
Se até o
Ciro,
BBB
você...
tem regras, né?
se o BBB tem regras, o Brasil que deu sorte também tem regras. Agradeço pela camiseta comprada, mas assim, gente, é muito simples. Eu aviso, né? Eu falo, pô, galera, faz isso e isso. Se você faz o isso e você não faz o depois isso, galera, pô, aí fica complicado, né, gente? Porra, aí é o famoso, aí é foda, né?
Desculpa,
Mas eu vou mandar.
tô rindo aqui da crueldade do Matheus.
Mas assim, o Marcelo combinou, falou aqui, o combinado não sai caro, né? Pô, mas eu vou enviar a meia pro jurídico Fernando Abbandi, porque assim, eu tenho certeza que vai ser o único pedido que eu vou pegar e não vai estar escrito. Não vai estar escrito lá o bagulho, né? Aí eu vou falar, porra, vou mandar, né? Vocês não têm noção, gente, a quantidade de gente que vem chorar no meu Instagram depois. Matheus, eu esqueci de colocar o negócio, me ajuda aí, né? Não sei o quê. Aí o coração é mole, né? Aí eu falo, não, tá bom, né? Eu vou enviar, tal. Mas eu vou enviar. Jurídico Fernando Abbandi merece respeito, como falou a Killer Bee aqui. Então, gente, muito obrigado pela live aqui, muito legal. Amanhã tem live com o Juninho, tá? Juninho Motoboy, participante do BBB 24, estará aqui conosco comentando a liderança, a prova do líder e toda a safadeza que rolou essa semana aí no Big Brother. Então, amanhã, já fiquem
E com
ligadinhos,
ele,
a gente já.
né? E com
E
ele.
com ele, e com ele. A gente já programou a live, já ativem a notificação para vocês não perderem nada. Tá certo, gente? Um grande abraço para vocês, um ótimo final de quinta e até amanhã. Valeu!
Ah.